Deputada, Srs. Deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Fui informado há minutos atrás pelo Sr. Coordenador Adjunto do Partido Social Democrata que o Sr. Deputado Mário Simões, por um impedimento de última hora, não pode estar presente na nossa reunião, razão pela qual deixaríamos o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, o relatório da responsabilidade desse mesmo deputado, relatório sobre uma questão europeia, para a próxima reunião. Recebemos aqui um conjunto da Comissão de Assuntos Europeus, um conjunto de iniciativas europeias que não constavam da lista que recebemos no início dos nossos trabalhos e, em função desse facto, a Comissão definiu, como sabem, como orientação geral, a de que iniciativas europeias para eventual escrutínio que nos sejam remetidas virão depois à apreciação da Comissão para que a Comissão decida caso a caso se vê algum interesse na elaboração do relatório sobre o princípio da subsidiariedade. Neste caso, trata-se de 4 iniciativas europeias. A primeira é um projeto de decisão do Conselho que estabelece a posição a adotar em nome da União Europeia na Organização Marítima Internacional no que diz respeito à adoção das alterações ao Código do Programa Reforçado de Vistorias de 2011. A segunda iniciativa é uma proposta de decisão do Conselho que altera a decisão, uma decisão anterior relativa à assinatura em nome da União Europeia e à aplicação provisória do Acordo de Associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica e os seus Estados-membros por um lado e a Ucrânia por outro, no que respeita a várias disposições desse tratado, a vários títulos desse tratado. A terceira é uma proposta conjunta de regulamento do Conselho em matéria de medidas restritivas, tendo em conta a situação na Líbia. E a quarta e última é também uma proposta de decisão do Conselho relativa a uma posição adotada pela União no Conselho de Associação instituído pelo Acordo de Associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica e os seus Estados-membros por um lado e a República da Moldávia por outro. Nós tivemos ocasião, neste caso nós, a doutora Teresa Paulo, teve ocasião de fazer um escrutínio rigoroso das iniciativas, de preparar um pequeno resumo, que lhe agradeço, dos aspectos mais salientes dessas iniciativas, e a conclusão, a proposta da doutora Teresa Paulo, que mereceu a minha concordância, é que não há interesse da Comissão de Defesa em escrutinar qualquer das 4 iniciativas mencionadas, tendo em conta a matéria a que respeitam. Mas, enfim, a deliberação é dos grupos parlamentares e, portanto, os grupos parlamentares melhor decidirão. Todas elas? Sublinhava que todas destas 4 iniciativas, 3 têm 2 artigos e uma tem 3 artigos. O que demonstra bem a densidade dos temas aqui em análise.
Todos os temas têm efetiva conexão com a Defesa Nacional. Agora, a conexão pode ser, no momento do nosso entender, muito estreita, muito ténue. Portanto, não nos opomos à proposta do Sr. Presidente de não escrutinar qualquer uma das iniciativas.
Sr. Presidente, naturalmente não está em causa a conexão com a Defesa Nacional. Eu julgo que a terminologia não tem interesse em, é uma terminologia talvez um pouco excessiva, sobretudo para quem depois não leu o conteúdo das propostas. talvez nós possamos adotar uma terminologia do género, a Comissão de Defesa entende ser desnecessário. Não, certo, mas não, entendo não ser necessário emitir parecer sobre... Sr. Presidente, para concordar com a generalidade das suas, da sua intervenção, queria apenas sublinhar aqui um ponto que me parece ser de sublinhar e que se prende também com a questão da mudança da Comissão e, portanto, e por força disso, a mudança da Alta Comissária e Vice-Presidente da Comissão. Aquilo que me pareceu ressaltar da intervenção da nova Alta Comissária é uma certa quebra na linha que vinha sendo seguida. Não é uma quebra na linha política, mas há uma descontinuidade que a mudança titular da pasta, numa pasta com estas características e numa instituição como é a Comissão das Instituições Europeias, não deveria ocorrer. Ou seja, fiquei com a sensação de que a transição não terá sido uma transição suficientemente sólida sobre o andamento de tudo aquilo que estava em curso, que não era muita coisa, mas alguma coisa era, apesar de tudo, não é? E por isso fiquei com a impressão, em relação às anteriores reuniões da Conferência Interparlamentar, de que há ali um certo regresso atrás. Há vários passos, foram dados vários passos atrás e a discussão voltou ao início como se nada tivesse acontecido. Entretanto, a discussão sobre os battle groups é desse exemplo, porque já tinha sido feita uma discussão larga nas anteriores conferências e nenhuma evolução se verificou. E fiquei com essa impressão que me ressaltou da intervenção da nova alta comissária. Portanto, ali há alguma falta de ligação entre aquilo que estava a passar e aquilo que se está agora a passar. E eu julgo que esse é talvez um aspecto que é importante nós termos em conta e que seria bom que fosse corrigido no futuro, porque em áreas tão sensíveis como esta, uma área de natureza intergovernamental, na qual a Comissão procura dar passos com resistência muito significativa de Estados importantes no seio da União, essa falta de ligação e de continuidade nas coisas pode entravar ainda mais qualquer avanço que seja feito nesta área. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Especialmente, não diria apreensivo, mal impressionado pela forma como aquilo decorreu. Pela razão simples, a presidência italiana, a certa altura, queria quase transformar aquilo, ou quase transformou aquilo, numa discussão dos assuntos que são relevantes para a Itália. A questão do Mediterrâneo, da imigração do Mediterrâneo, à última da hora colocaram um painel exclusivamente sobre a Líbia. Passavam a vida a falar no representante para a Líbia do secretário-geral das Nações Unidas, que é um italiano, que teve para ir falar e depois não foi, e portanto julgo eu que, do ponto de vista das organizações europeias, é o exemplo do que não se deve fazer, que é tentar marcar uma reunião de uma conferência desta natureza com um conjunto de temas. Aliás, por exemplo, nas conclusões, como poderão ver, há um último ponto que os italianos fizeram absoluta questão em colocar, que é um problema que não tem rigorosamente nada a ver com isto, e que é a propósito de dois marinheiros italianos que estão detidos na Índia desde fevereiro de 2012. E, portanto, que os italianos não descansaram enquanto não puseram um número nas conclusões para que nós manifestássemos alguma solidariedade sobre esta questão. E, portanto, devo confessar que nessa matéria, não é que me surpreenda em particular vindo de quem vem, mas confesso que acho que uma discussão destas, ou uma reunião destas, deve ser de outra natureza e não com a preocupação de estar permanentemente a introduzir temas que são importantes para o organizador, mas provavelmente para poucos mais. Sr. Deputado Marcos Pestrão.
Sr. Presidente, eu, também complementando a sua intervenção, eu julgo que esta reunião foi particularmente...
O Sr. Deputado está mais à vontade para falar do que eu, porque foi às reuniões anteriores.
Isto é, estamos um bocadinho no domínio das impressões que tiramos da... Esta reunião é uma conferência interparlamentar, portanto, tem uma estrutura permanente muito incipiente.
Sim.
As composições variam, todas as reuniões de conferências, a generalidade das reuniões interparlamentares não têm propriamente uma componente deliberativa e que, de que resultem a seguir passos subsequentes necessariamente, mas esta pareceu-me particularmente prejudicada também por dois fatores, um que decorre do outro. O primeiro foi a mudança recente na Comissão, portanto uma nova comissária que ainda pareceu-nos não estar muito por dentro das questões, além daquele aspecto que eu referi há pouco. E também as alterações que houve no próprio governo italiano.
Sim. O Ministro da Defesa tinha acabado de tomar posse.
O que fez com que os membros do governo que apareciam...
Ministro dos Estrangeiros, desculpe.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros. Os membros do governo, e em particular o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que participou na conferência e que era um dos oradores principais, como são em todas as conferências os Ministros dos Negócios Estrangeiros e os Ministros da Defesa do país organizador, também não estava propriamente ainda no pleno, tinha das suas... funções, ainda estava numa fase um pouco incipiente. E esta reunião foi marcada e prejudicada por isso. Pareceu-me a mim, em relação às anteriores, a solidez das intervenções âncora da conferência foi menor do que foi nas anteriores conferências. E eu quero atribuir isso ainda ao facto das pessoas que protagonizaram essas intervenções terem acabado de chegar às funções e não estavam ainda, provavelmente, preparadas para isso. E, de facto, houve uma tentação maior do que nas outras de introdução de assuntos da exclusiva, do quase exclusivo interesse do Estado organizador. Que nas outras, e isso prejudicou um bocadinho o interesse geral desta conferência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Há algum deputado que deseja algum esclarecimento sobre a questão? Sr. Deputado do Miranda Calha.
Só uma pequena nota que é relacionada com esse assunto dos battle groups. Acho que, a montante disso, há uma questão essencial que tem que ser vista, que é a Estratégia Europeia de Defesa. A Estratégia Europeia de Defesa é um documento que foi gizado sensivelmente lá para os anos 2008, que está a precisar de revisão completa. E é isso que pode deitar algumas orientações em termos do futuro sobre aquilo que pode ser uma política na área da defesa e da segurança a nível europeu. Portanto, esse é o documento que deve ser básico em termos de evolução disso, porque não só existe a questão dos battlegroups e a sua funcionalidade, a sua não existência, mas havia também outra questão essencial que era o headline goal. O headline goal era a formação de uma espécie de exército conjunto europeu da ordem dos 60 mil homens. E, portanto, digamos, também isso não está analisado, não é?
Estamos no battle group.
Pois, mas é assim. Portanto, nós estamos na parte parcial do assunto. A parte essencial, e se a senhora vice-presidente da Comissão e também a alta representante para o setor conseguir fazer isso, terá um grande êxito, que é precisamente estabelecer uma estratégia europeia de defesa. É muito mais importante isso do que lançar assim a eito ideias como, olha, agora vamos fazer aqui o quartel-geral das Forças Armadas Europeias. Quando nós temos uma coisa que está em Bruxelas e que se chama NATO. E, portanto, digamos que a Europa anda sempre à procura das suas capacidades em termos de defesa, não é verdade? Portanto, não consegue encontrá-las, não é? Mas já tem a subida ideia de fazer um quartel-general. Quer dizer, é uma coisa um pouco exótica. E, portanto, talvez, se a senhora Mogherini conseguisse levar por diante uma ideia de estabelecer uma estratégia de defesa para a Europa, talvez já fosse um grande sucesso. E daí decorrem as outras questões que estão no terreno. Não só a questão do headline goal, os battle groups e outras coisas que se possam considerar neste contexto.